Bom dia, irmãos. Que Deus abençoe a sua vida grandemente nessa manhã. Eu estava ali quando o pastor Carlos estava orando, estava ali concordando com ele em oração, pedindo também que o Senhor sopre sobre nós nessa manhã como uma brisa suave, o vento do Espírito trazendo sobre a sua vida aquilo que você precisa, aquilo que você necessita. Amém? Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. 2 Coríntios 8, de 1 a 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Tá todo mundo falando de crise, mas eu acho que nós não vivemos mais na crise, graças a Deus. Tenho visto assim Deus nos abençoando. Chegamos aqui, na maioria das vezes, e oramos por um carro, oramos por uma casa que foi, ou por uma loja que foi, né, alugada, e a gente fica feliz com isso. Né? Talvez você esteja pensando, pastor, mas isso não é a realidade de todo mundo. É verdade. Mas vamos realmente pensar aqui alguma coisa. Você tem tido arroz e feijão na sua casa? Amém. Porque os irmãos da Venezuela, irmão, estão precisando atravessar para a Colômbia para comprar comida. Está faltando ovo lá na sua casa? Então, graças a Deus. Vamos dar graças a Deus pelo ovo. Graças a Deus. É. Porque tem horas assim que a gente fica assim, né? Meu Deus, né? Mas, irmão, quando eu fiquei vendo que o pessoal da Venezuela estava precisando ir para um outro lugar para comprar comida, falei, nós estamos na benção. Nós estamos na benção. Você pode ter aquele arroz com feijão, aquele ovinho frito. Se quiser, no outro dia pode ser cozido. Se quiser, no outro dia pode ser mexido. Se quiser, no outro dia, você pode fazer ele com uma salada, né? Cozinha o ovo. Eu vou dar aqui uma dica já para os homens. Cozinha o ovo junto com a cenoura, com chuchu, com algumas coisas ali, né? Tira, né, o ovo, tá? E deixa cozinhando o restante ali do negócio. Vai, corta ele, bota no meio da salada. Então, fica um ovo com salada. Bota um azeite, um salzinho, modera no sal por causa da pressão. Vai ficar maravilhoso. Quando você estiver diante daquele prato, com o disco voador, você fala assim, louvado seja Deus. Porque, irmãos, tem gente que realmente está passando por situações muito difíceis. Mas eu não gosto de ver a crise apenas como um problema. Eu tenho percebido que a crise também é uma oportunidade. Né? Tem uma coisa que diz é que no ideograma chinês a palavra crise pode significar problema sim, mas também pode significar oportunidade. E para mim como crente e para você como crente, nós precisamos olhar para a crise como oportunidade. Eu vi um irmão aqui da igreja falando, né, o pastor Wellington, né, ele outro dia conversando com a gente até nas primeiras reuniões para o retiro de homens, ele falou o seguinte, pastor, Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Eu falei, olha a oportunidade. Peguei aquilo. Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Olha a oportunidade. Depende como você olha a situação. Eu falei, é verdade. Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço. Eu gosto quando o nosso pastor chega aqui e às vezes ele já mencionou que algumas pessoas falam que não entram nessa igreja porque essa igreja só tem rico. Quando fala isso, eu logo recebo, aleluia. Fala, aleluia, Senhor, essa palavra, que essa palavra se cumpra nas nossas vidas, a partir do altar. Vocês tinham que dizer amém comigo. Eu gosto disso, quando ele fala isso, não, tem pessoas que não entram nessa igreja, porque acham que aqui só tem rico. Mal sabem eles que está todo mundo rico mesmo, da graça de Deus. Então eu pego logo, falo, Senhor, nós recebemos essa palavra, em nome de Jesus. Né? Mas irmãos, quando a gente fala de dinheiro, quando a gente fala de riqueza, nós precisamos entender que esse mundo tem uma maneira de lidar com o dinheiro, com a riqueza. Né? Por exemplo, tem o materialismo. O materialismo é uma pessoa que vive apenas para os bens materiais. Para mim, uma das maiores questões do materialismo é a personificação das coisas e a coisificação das pessoas. É quando você dá mais valor para as coisas do que para as pessoas. Então, os bens acabam não sendo um bem, porque isso acaba atrapalhando. A pessoa valoriza muito as coisas. E aí você sabe que essa relação é uma relação que está em desacordo com aquilo que a palavra fala. Mas nós também temos uma outra questão, que é o tal do consumismo. Eu gostei quando alguém definiu o consumismo da seguinte maneira. Consumismo é comprar o que não precisa com dinheiro que não tem para agradar a quem você nem está te vendo. Consumismo é comprar o que você não precisa com dinheiro que você tem para tentar agradar alguém que nem está te percebendo. Oi? Não tem, é isso aí. É comprar aquilo que não precisa com dinheiro que não tem. Tem horas lá que a gente, né, ultimamente, eu vejo que lá em casa tem um problema sério. O problema sério sou eu mesmo. Teve um dia, irmãos, muito engraçado, já tem uns anos atrás, e eu estava lá no centro da cidade, no Largo da Carioca, e tinha entrado na livraria. Aí eu liguei para a Mariane. A Mariane falou, tu está onde? Eu falei assim, não, eu entrei numa livraria aqui. Ela falou assim, ai meu Deus do céu, você está com o cartão aí? Eu falei, não, deixei em casa. Ela falou, graças a Deus. Porque o problema lá em casa não é ela, o problema sou eu mesmo. E a livraria é um dos meus fracos. Eu gosto de livro. Eu sempre estou achando que eu não li o livro que eu deveria ler. Eu vejo alguém falando e falo assim, meu Deus, eu ainda não li isso. Jesus, que coisa terrível. Mas se a gente for pensar, tem outras coisas. Por exemplo, você provavelmente tem um celular aí bacana. E o celular foi feito para quê? Para falar, mas o seu já tira foto. O seu já fala sozinho. O seu já te acorda. O seu já tem outras coisas. Mas foi feito para falar. E se você ficar olhando, eu estou aqui dando só um exemplo do celular, se você ficar olhando, meu irmão, assim que tu acabar de comprar um celular, quando você chega em casa, que você vê uma propaganda na TV, você já tem a impressão que você está atrasado. Fala assim, meu Deus, estou atrasado. Saiu um mais poderoso ainda. Eu, ultimamente, tenho, graças a Deus, tenho ficado feliz assim com aquilo que Jesus tem feito. Mas quando nós olhamos para esse texto, eu quero tirar daqui três lições desse texto, porque nós vamos continuar falando sobre compaixão e graça. O pastor Isaac deu uma palavra aqui muito boa no domingo passado, falando sobre o bom samaritano, falando do nosso envolvimento. E agora, quando eu leio o texto de 2 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta, é uma carta que fala muito sobre o relacionamento de Paulo com essa igreja. E uma das coisas que são abordadas é a questão da contribuição deles. E uma primeira lição que eu quero tirar desse texto é: a crise é uma oportunidade de fortalecer a nossa fidelidade a Deus. A crise é uma oportunidade de fortalecer a nossa fidelidade a Deus. Irmãos, é claro que nós já sabemos que sobre mordomia. Eu estava falando agora com os adolescentes, eles vão se batizar, né, no próximo batismo, né, e eles têm, nós temos uma classe, eu estava falando para eles, mordomia é a doutrina bíblica que reconhece Deus como Senhor, Criador e dono de todas as coisas. Então, nós já somos de Deus por criação, porque o Senhor te criou. Você ainda lá no ventre da sua mãe, o Senhor já estava lá com a mão dele sobre você. Quando uma criança, quando nós apresentamos aqui uma criança, irmãos, é logo nos lembrado que Deus está ainda com muita esperança sobre o homem. Porque nós entendemos que a criança é a criação de Deus. Um bebê que é gerado no ventre de uma mulher, meu irmão, o marido, a esposa, não tem nem controle se vai ser menino ou se vai ser menina. Aquilo é tudo mão de Deus. Tudo mão de Deus. E é uma coisa linda isso. É uma coisa maravilhosa. É tão maravilhosa que o próprio salmista, no Salmo 139, vai falar, olha, quando eu ainda estava sendo tecido, ele usa uma palavra de tecer, no sentido assim, como se fosse uma obra de arte sendo feita no ventre da mãe. Isso só pode ser a obra de um Criador. Mas nós, como crentes, também pertencemos a Deus também por uma outra situação, por redenção. Nós acabamos de cantar aqui, era maravilhosa a graça do Senhor. Então, quando eu lembro da graça de Deus, eu lembro que eu fui redimido. E agora eu pertenço a Deus porque eu fui criado por Ele, e pertenço a Deus porque eu fui redimido por Ele. Então, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que terei, tudo aquilo que serei, serei para o Senhor. Mas no versículo 2, diz lá o apóstolo Paulo, olha só, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça, olha só, da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia, no meio da mais severa tribulação. Eles estavam vivendo em crise. Porque havia uma perseguição contra os cristãos, e dentro do nível da perseguição, uma das coisas que acontecia era a expoliação de bens. Os bens dos cristãos eram confiscados. E isso causava, logicamente, pobreza extrema. Mas a igreja da Macedônia, ela se destaca porque no meio disso tudo, no meio da sua mais extrema pobreza, eles transbordaram em quê? Em rica generosidade. Então a crise é uma oportunidade para fortalecer a nossa fidelidade a Deus. Irmãos, para ser fiel não precisa ser rico. Para ser fiel não precisa ser rico. Também, para ser fiel não precisa ser pobre. Para ser fiel, nós precisamos lembrar que Deus é o dono de todas as coisas. Para ser fiel, nós precisamos lembrar que tudo aquilo que nós temos vem de Deus. Tem uma fonte única vinda de Deus sobre as nossas vidas. Então, o dinheiro que você tem, os bens que você tem, realmente, você ralou muito para conseguir isso, mas, meu irmão, se não fosse a mão de Deus sobre você, se não fosse a mão de Deus sobre nós, nós não teríamos nada daquilo que nós temos. Eu costumo pensar o seguinte, que às vezes tem pessoas que têm muito conhecimento, uma excelente formação, mas não tem algo que somente Deus pode dar, a tal da oportunidade. Porque a oportunidade, para mim, eu vejo a oportunidade como uma porta aberta. Às vezes a pessoa tem todo o conhecimento, ela é capacitada, ela tem habilidade, mas ela ainda não teve a tal da oportunidade. Porque a oportunidade, ela é criada por quem? Por Deus. Por Deus. Então, quando nós estamos num lugar, nós começamos a perceber que isso é mão de Deus. Assim, Senhor, foi o Senhor que me conduziu até aqui. Foi o Senhor que me colocou nesse lugar. E aí, por isso, tudo aquilo que eu tenho é para Deus. Mas continua dizendo o texto, que Paulo fala assim, ó, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam. E até além do que podiam, por iniciativa própria. Irmãos, quando nós falamos de contribuição, nós falamos de doação. Então, a segunda lição que eu quero tirar desse texto é que a nossa fidelidade é uma entrega de nós mesmos a Deus. Quando nós falamos de dízimo, quando nós falamos de oferta, não tem como dissociar o dizimista do dízimo, a oferta do ofertante. Há uma relação intrínseca entre a oferta e o ofertante, entre o dízimo e o dizimista. Eu gosto do texto lá de Gênesis, no capítulo 4, dando um exemplo disso. Quando diz lá que Abel separou lá a primeira, as primícias das crias, dos rebanhos, e ofereceu a Deus. Caim separou um fruto da terra e ofereceu também. Mas só que o texto lá de Gênesis nos diz, no capítulo 4, que Deus recebeu Abel e a sua, e rejeitou Caim. É interessante que o texto nos diz lá claramente que primeiro há uma rejeição do ofertante. Não há uma rejeição primeiro da oferta. Alguns acham assim, não, mas pastor, porque há uma relação intrínseca entre o dizimista e o dízimo, e a oferta e o ofertante. Quando nós entendemos isso, nós entendemos também que quando nós contribuímos, a nossa contribuição revela um pouco daquilo que nós pensamos acerca da pessoa de Deus. Quando eu contribuo, quando eu dizimo, quando eu oferto, aquilo de alguma maneira revela aquilo que eu penso acerca de Deus. Se eu reconheço Deus como Criador de todas as coisas, se eu reconheço Deus como Governador de todas as coisas, se eu reconheço Deus como Sustentador de todas as coisas, aquilo revela o que pensamos e o que sabemos sobre Deus. Mas tem uma outra coisa que me chama a atenção. É a palavra aqui, por iniciativa própria. Algumas pessoas acham assim, meu Deus, por exemplo, estou falando agora sobre oferta, alguém deve estar falando assim, meu Deus, a igreja está mal, graças a Deus nós estamos bem demais, irmãos. Estamos bem, graças a Deus. Mas eu, ao olhar esse texto, percebi que nós precisamos realmente falar de dinheiro, porque nós precisamos se relacionar bem com o dinheiro. Nós precisamos nos relacionar bem. Não só em relação à igreja, não, para a nossa própria vida. Para a nossa própria vida mesmo no dia a dia. Nós precisamos nos relacionar bem com aquilo que Deus tem nos dado. Porque tem hora que Deus tem nos dado algumas coisas, e se a gente não sabe se relacionar com aquilo bem, aquilo que foi uma bênção, nós mesmos pegamos aquilo que é bênção e podemos transformar aquilo numa maldição. Porque nós temos esse potencial. Nós temos esse potencial. Então, aqui, o texto nos diz que por iniciativa própria. Irmãos, uma coisa bacana é a espontaneidade. Eu gosto de ver quando nós estamos aqui nos dízimos e das ofertas, né? E os irmãos saem do lugar com muita generosidade, não somente nessas horas. Já presenciamos aqui tempo de a gente, do nosso pastor, fazer aqui um levantamento de oferta para abençoar a vida de uma outra pessoa que nós mesmos nunca tínhamos visto a face dessa pessoa. E ao falar, os irmãos saindo do lugar com o coração aberto, com a mão aberta, com a mente aberta, porque para dizimar e ofertar nós precisamos ter mente aberta, coração aberto, mão aberta, tem que estar aberto. E a gente vem contribuir. E aquilo depois a gente ficar sabendo que aquela contribuição foi uma grande bênção. Meu irmão, é essa espontaneidade na contribuição, é essa felicidade na entrega que faz com que a nossa oferta seja uma grande bênção na vida das pessoas. Eu não sei se você já passou pela experiência de alguém fazer alguma coisa, você ir num lugar e alguém te atender de má vontade. Você já passou por essa experiência? Você entrar numa loja e ficar olhando o negócio assim, e o vendedor te olhar assim, ó. O que ele está fazendo aqui? Você já teve essa experiência? Estou lembrando de uma coisa aqui, engraçada. Estou lembrando aqui, pastor Carlos. Eu tinha um Palio 2003, que graças a Deus, Deus nos deu uma benção. E aí o Palio já estava começando a dar alguns problemas e a gente queria trocar o Palio. E aí eu falei assim, Senhor, vamos começar a ver, para trocar tem que começar a ver como é que é, se vai poder pagar, tal. Porque nós temos fé, irmão, mas nós não somos loucos, né? Nós não chegamos assim, Deus vai dar, nós não chegamos numa concessionária zero, sem dinheiro para comprar, sem dinheiro para pagar a prestação, a gente sai de lá com aquela Bíblia e falando assim, ó, Deus já deu, irmão. Isso não dá certo, não é assim. Faz um negócio bacaninha, né? Faz um cálculozinho, ora sobre isso, tem que orar mesmo. Pastor, eu posso pagar, você pode pagar, mas ora sobre isso. Para saber a direção sobre isso. Você, não, pastor, estou podendo comprar essa casa, compre, irmão, mas antes de comprar, vamos falar com o papai para saber o que o papai está querendo. Porque tem hora, irmãos, que nós estamos com uma coisa boa. E a coisa está boa. Mas o que atrapalha o melhor é a coisa boa. O que pode atrapalhar o melhor é a coisa boa. Porque entre o ruim e o bom, a gente logo sabe aquilo que é bom. Mas entre o bom e o melhor, aí a gente já começa a ficar com uma dúvidazinha. Então é melhor a gente orar. E aí eu lembro, a gente chegar no lugar, e aí a gente olhou um carro lá, aí falei com a vendedora, mas qual o carro do senhor? Não, meu carro é um Palio 2003 e tal. Qual carro o senhor está querendo? Aí eu falei lá o carro lá. Aí ela fez uma conta lá, foi assim, Senhor, mesmo pela fé não dá para pagar essa prestação. Aí eu falei com ela assim, não, mas essa prestação está meio, né? Aí a vendedora falou assim, mas o senhor também quer sair de um Palio 2003 e quer comprar esse carro? A Mariana olhou para mim, falei, desculpa qualquer coisa. E o Palio cheio de compra. Falei, vamos, minha filha, levar nossas comprinhas para casa. Tal, coisa toda. Mas a vitória vem em nome de Jesus. Aleluia. Vitória vem. Aí eu fui no outro lugar, eu ia até comprar um carro, né? Eu tinha gostado de um modelo de carro, estava lá olhando. Falei, aí Deus me falou assim, ó, liga para o pastor Carlos. Aí eu liguei para ele. Irmão, tu tá onde? Falei, não, tô aqui em tal lugar. O carro é assim, assim, assado. Irmãos, ele foi usado por Deus poderosamente. Falei assim, tu tá olhando o carro, tu tá gostando do carro, tá, né? Quantos quilômetros rodados? Eu falei com ele, ele falou assim, não compra esse negócio, não. Não compra, não. Irmãos, naquele dia, assim, rapaz, foi um negócio bacana. Eu senti aquilo como uma palavra de Deus pra minha vida, entendeu? Sabe quando você sente assim, que Deus falou assim com você? Aí o cara falou assim, e aí, o senhor vai levar? Eu falei, não, vou levar meu carro para casa. Vou levar meu carro para casa. Então, aquela coisa toda. E aí, nós fomos ali no Nova América com a família, e aí olhamos um carrinho ali, o Nicolas entrou no carro e falou assim, pai, esse é o carro. Eu falei, meu filho, vai devagar. Porque, irmãos, é um negócio desumano. O cara com o carro dele, o ar-condicionado não funciona, de vez em quando funciona, não funciona, funciona, não funciona. E você sabe que essa coisa de funciona ou não funciona costuma acontecer no calor intenso. E aí, a moça, cheguei lá, a moça falou assim, não, liga o carro. Irmão, quando eu liguei o carro, falei assim, eu acho que isso é de Deus. Aí, liguei o carro, aí a moça falou assim, liga o ar-condicionado. Eu falei, não faz isso não, moça. Faz isso não. A gente não pode fazer essas coisas assim na emoção, não. Tem que ter a razão aqui. A senhora está mexendo muito com as minhas emoções? Não. Fecha a porta. Eu não quero nem fechar a porta. Irmãos, um calor, mas estava um fresquinho dentro do carro. Irmão, depois para voltar para o nosso carro, para voltar para casa, foi difícil. Meu irmão. Aí eu fui para casa e falei assim, Senhor, tenha misericórdia. Aí, depois que passou assim um período, eu fui lá na loja lá, eu falei assim, não, estou querendo comprar um carro aqui e tal. Aí a moça falou, não, então tá legal, vamos ver aqui. Deixa o seu nome aqui. E a vendedora falou assim, o senhor acha que vai passar? Eu já estava meio com um reflexo ainda da outra vendedora. Falei assim, eu não estou crendo que vai passar, não. E fui para casa, irmãos. levando meu pai para casa, feliz da vida, porque ele ia para tudo quanto era lugar, me levou para tudo quanto era lugar. Beleza. Chegou uns dois dias depois, eu recebo uma ligação. Seu Natan, sim, aqui é a vendedora falando de tal, tal. E aí, seu Natan, como é que está? Estou bem. E aí, o que o senhor acha? Eu falei, eu acho que deu zebra. Que isso, seu Natan, o senhor está muito sem fé, passou! Falei, aleluia, irmão. Irmão, aí outro dia, a gente passou com o carro mais novo lá nessa concessionária. Por isso que eu falei que nós precisamos ser limpos pela palavra, né? Deu vontade de parar lá e falar assim, olha o carro aqui. Olha o carro aqui. Ah, eu vim aqui só para te dar tchau. Mas Deus trabalhou no meu coração e eu não fiz isso. O bom aqui é que a gente confessa pecado e a gente é limpo pelo pecado. Aleluia. Louvado seja Deus. Você que está na internet, seja limpo também pelo pecado. Mas irmãos, eu estou contando isso tudo aqui para entender o seguinte, irmãos, tudo aquilo que a gente tem é do Senhor. Então nós precisamos orar, nós precisamos, mas há uma espontaneidade na contribuição quando nós fazemos isso com alegria. É tão bacana ver irmãos aqui que já estão aqui há tantos anos, mais de 50 anos de igreja, mais de 60 anos de igreja, e continuam fiéis ao Senhor. Irmãos, isso é uma inspiração. Isso é um grande ensino, isso é uma grande pregação, isso é uma grande mensagem. Mas em terceiro e último lugar, a nossa fidelidade revela compaixão e graça de Deus na vida de outras pessoas e na nossa própria vida. Quando nós contribuímos, nós lembramos da compaixão de Deus, nós lembramos da graça de Deus. Olha só o que diz lá o versículo 5, né? No final do versículo 4, quando eles falam o seguinte: eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar. Porque, irmãos, quando nós contribuímos, nós estamos tendo um privilégio. É um privilégio de participar na expansão do reino de Deus. É um privilégio de participar no sustento da obra de Deus, que é na igreja local. É um privilégio de participar na obra missionária, no Brasil e no mundo. Nós estamos tendo o privilégio. Mas não somente isso, irmãos, quando nós estamos participando da assistência aos santos, nós estamos dizendo para nós mesmos que o senhorio de Cristo tem toda preeminência, ele é primeiro na nossa vida. Então a nossa relação com o dinheiro é o seguinte: o dinheiro é o nosso servo e Jesus Cristo é o nosso Senhor. É isso que nós falamos. Quando nós contribuímos, nós estamos falando assim, ó, o dinheiro é o nosso servo e Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Quando nós contribuímos, nós temos que nos doar, porque esse é o princípio essencial da contribuição no cristianismo. Esse é o princípio essencial. Não tem como contribuir sem se doar. Não tem como contribuir sem se doar. Quando nós vamos aqui, viemos aqui à frente, entregamos, quando você transfere lá e coloca o recibo lá e traz aqui, você está falando o seguinte: olha, eu estou me doando. Porque é uma doação, é uma contribuição. E essa doação, irmãos, é um princípio essencial na vida cristã. No cristianismo não tem como você dar sem se doar. Outro dia, uma pessoa que era de uma outra região, ela começou a vir aqui na igreja, e o filho dela estava vindo na igreja e ela queria que eu ajudasse. E ela chegou lá no gabinete uma vez e falou assim: pastor, eu queria fazer uma colocação aqui, eu tenho vindo aqui na igreja, vocês têm aquele momento de ofertório. Eu não concordo muito não, tal. Aí ela falou: não, em tal lugar nós fazemos assim. Por exemplo, se precisa fazer uma sopa, cada um divide o que vai levar na sopa e leva. Falei, pô, legal. E aí, como é que faz lá? Não, e aí acabou, levou, cada um levou e distribui a sopa, tudo bem. Eu falei para ela: então eu quero te chamar para um nível mais exponencial do negócio. Falou, é? Eu falei, é, então segura aqui comigo. Se a gente fizer uma sopa aqui, igual a gente teve ontem, a festa na roça, A gente faz, dá, contribui para a sopa, faz a sopa e ainda compra a sopa. Ela falou, é assim aqui? É, então vou ficar lá. Fica lá mesmo. Mas vem para cá, porque para cá é melhor. Porque a gente ainda dando, ainda fazendo e ainda comprando, nós ainda somos mais abençoados. Ela falou, é assim? Eu falei, é um nível maior que o negócio. Você pensou que era só dar lá, né? E dá e deu. Não, aqui não. É aqui que a gente dá, faz e ainda cumpre aquilo que a gente fez. Para ficar bonito o negócio. Porque isso é doação. É doação. Não tem como dar sem se doar. E eu quero concluir a minha palavra aqui nessa manhã. Falei com o pessoal que hoje eu ia prezar para a gente acabar umas 11h30, para você poder convidar alguém para poder almoçar na sua casa e fazer uma doação. Falei que ia terminar 11h30, para dar tempo de você concluir aquele frango. Ou compra na cantina, para comer com calma em casa, aquela coisa toda. Eu quero aqui três ensinos práticos, irmãos, sobre isso que a gente acabou de falar. Porque eu sei que esse é um assunto já conhecido dos irmãos. Obrigado, pastor. Olha, tá vendo? Olha a doação aqui, ó. De graça. Se fosse no outro lugar, ia ter que comprar o lenço. Mas aqui é de graça. Olha a graça de Deus na nossa vida. Então vamos lá. Primeira coisa, irmãos, de ensino prático disso tudo aqui, a gente já tem falado. Primeira coisa que eu queria falar para os irmãos. Decida honrar ao Senhor com seus bens. É uma decisão, irmãos. Isso não é uma questão de sentir. Tem coisa que a gente não fica sentindo, não. Tem coisa que já está decidido. Tem coisa que já decidiu. Já está decidido. Isso não conversa. Então não conversa que, ah não, nós vamos tirar ou não vamos tirar. Não, não se conversa sobre isso. Porque já está decidido que nós vamos honrar o Senhor com os nossos bens. É por isso que quando alguém compra um carro, pastor, ora aqui porque nós queremos consagrar isso a quem? Pastor, aluguei uma loja aqui, Deus abençoou, fui para uma loja maior. Eu queria que o senhor fosse lá orar, eu estou trazendo a chave para orar, por quê? Nós queremos que aquilo honre o nome do Senhor. Decida honrar ao Senhor com os seus bens. Tem uma palavra linda lá em Provérbios 3, versículo 9 e 10. Depois vale a pena ler em casa. Segunda coisa, separe o seu dízimo e a sua oferta com o coração aberto. Irmão, com o coração aberto. Olha, a alegria de poder separar aquilo para o Senhor. Porque é para o Senhor. Assim, Senhor, porque quando eu separo o meu dízimo e a minha oferta com o coração aberto, eu já venho para cá com a mente aberta. Por exemplo, se você está aqui agora me ouvindo com a mente aberta, você não está desvirtuando nada daquilo que eu falei aqui. Você está entendendo bem aquilo que eu falei. Se você tiver com a sua mente fechada, com o seu coração fechado, você está falando assim, olha, o pastor Natan está aí, pô, afinal, falando de dinheiro, que é isso, na igreja? Tem que... É aqui mesmo, irmão, que a gente tem que falar de dinheiro. É lá na nossa casa que a gente tem que falar de dinheiro. Porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Então, separe o seu dízimo e a sua oferta com o coração aberto. Por quê? Porque quando nós estamos aqui para entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, que você venha com o coração aberto. Eu lembro do nosso pastor falando aqui uma vez, que lá na Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro, né, ele falou que o pastor Guilhermino contou no encontro de pastores, que alguém entregou um envelope com a oferta com uma pena dentro. E aí foram perguntar à pessoa, ué, mas por que isso? É porque eu estou dando essa oferta com pena. Estou dando com pena. Ô pessoal, mas com pena? É, isso daí é para simbolizar que eu estou dando aqui com pena. Aí o pessoal reuniu lá, falou o seguinte, vamos devolver. Aí devolveu. Aí a pessoa, ué, mas vocês não querem? Não, porque o Senhor não quer nada com pena. Não quer nada com pena. Porque Deus ama o que dá com... Deus ama o que dá com alegria. Então, separe o seu dízimo e a sua oferta com o coração aberto. Faça da sua família participante desse momento. Tem um aprendizado aqui, irmãos. Nós aprendemos com um irmão já falecido já de nossa igreja aqui. Né, e ele separava o dízimo dele e botava lá no envelope dos filhos. E na época tinha um filho dele que estava afastado dos caminhos do Senhor. Mas ele, quando vinha no momento do dízimo e da oferta, trazia o envelope dele e o envelope do filho que estava afastado. E entregava os dois aqui. Meu irmão, não foi, lógico que foi uma obra de Deus isso. O filho retornou para o caminho, para os caminhos do Senhor. Mas sabe o que eu entendi com aquela entrega daquele pai? Eu acho que todo momento de ofertório, ele estava aqui mais uma vez consagrando o filho dele ao Senhor, falando assim: Senhor, eu estou aqui, se lembra daquele dia, se lembra daquele momento que nós o consagramos ao Senhor, recebe. Em terceiro e último lugar, irmãos, lembre-se que a fidelidade a Deus influencia a nossa espiritualidade e a nossa espiritualidade influencia a nossa fidelidade a Deus. Há uma relação intrínseca entre espiritualidade e fidelidade a Deus. E tem uma relação entre a fidelidade a Deus e a nossa espiritualidade. Jesus, quando encontrou com um jovem rico, foi muito bacana aquele encontro. Jesus se encontrou com ele e ele faz uma pergunta. A pergunta dele era sobre espiritualidade, sobre salvação. O que devo fazer para ter a vida eterna? E Jesus fala para ele: ó, faz isso, 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 isso. Você faz isso? Não, eu faço isso, observo, desde a minha meninice. Mas aí Jesus falou o seguinte: se você quer ser perfeito, vai, vende tudo quanto você tem e me segue. O texto diz que o jovem, não deu para seguir a Jesus. Sabe por quê? Porque não tem como ter dois senhores na nossa vida. Ou Jesus é o Senhor total, ou outra coisa vai tomar o lugar de Jesus. Irmãos, eu estou falando de dinheiro aqui nessa manhã porque eu sei que dinheiro tem a capacidade de tornar, de até azedar relacionamentos familiares. Tem essa possibilidade. O dinheiro tem possibilidade, irmãos, de, assim, desfazer amizades antigas. É verdade. Por exemplo, só para você lembrar um pouco, clarear você um pouco mais, aquele dinheiro que você emprestou e que a pessoa esqueceu. Não lembra disso não, pede perdão agora e pede a Deus para Deus abençoar. Senhor, dei aquilo. Mas quando nós nos relacionamos com dinheiro, irmãos, da maneira que Deus quer, nós não deixamos essas coisas nos aprisionarem. E para mim, na minha concepção, quando eu leio a palavra de Deus, eu vejo que os dízimos e as ofertas é uma maneira que Deus tem nos ensinado para nós nos relacionarmos saudavelmente com o nosso dinheiro. A minha oração é que Deus abençoe a nossa igreja tremendamente e que aquilo que a gente já tem conquistado seja apenas o início daquilo que Deus ainda vai fazer em nossas vidas para a glória do nome de Jesus. Amém?
Amém.
Vamos orar. Senhor, nós mais uma vez nos entregamos ao Senhor aqui nessa manhã. E pedimos ao Senhor que o Senhor tome a vida de cada membro de nossa igreja. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor derrame sobre eles a Tua graça, a Tua mão e o Teu poder. Senhor, se existem pessoas aqui no nosso meio que têm vivido, Senhor, um aperto muito grande por falta de emprego, eu quero pedir ao Senhor a Tua graça, dessas pessoas terem portas abertas diante delas em nome de Jesus. Senhor, se existem aqui entre nós pessoas que nessa manhã entenderam a importância da contribuição, a importância da generosidade, que o Senhor, Pai, derrame sobre a vida deles ainda mais liberalidade. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas a Tua liberalidade, Senhor. Que a Tua mão esteja sobre nós aqui nessa manhã, trazendo para nós aquilo que nós necessitamos. Porque o Senhor é um Deus que nos leva além das nossas necessidades. Ó Deus, visita a nossa igreja aqui nessa manhã. Senhor, e que o teu nome seja honrado em tudo aquilo que nós fizermos. Senhor, nos dízimos, nas ofertas, em tudo aquilo que o Senhor nos der, a capacidade e habilidade para poder comprar e gerir, que o teu nome seja honrado em tudo isso, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.